Te liga, gauchada, tranquilinho. Eu sou o Léo Gauchão de Apartamento e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco do especial batendo um papo comigo aqui no estúdio. Já aproveita que o vídeo tá começando, deixa o teu like aí, compartilha esse vídeo com os amigos, deixa nos comentários aqui a tua pergunta, uma sugestão, o que tu quiser, comenta aí no vídeo também. E vou dar uma dica para vocês, aproveita, entra no meu site lá, gauchãodeapartamento.com.br, que lá a gente tem a agenda de eventos do show do Gauchão de Apartamento. Tu quer saber onde é que o Gauchão vai estar, quando vai estar na tua cidade? Acompanha lá no site, que tem todas as informações. E os ingressos para os shows também tem lá no site, gauchãodeapartamento.com.br. Esse programa a gente coloca no Facebook e no YouTube na íntegra, mas tem no Spotify e no Deezer em formato de áudio também. E no Instagram e no TikTok tem os cortes. Segue em todas as redes lá, @leougauchãodeapartamento. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio uma das maiores representantes da música do cancioneiro gaúcho. Ela que leva essa marca da mulher, da força da mulher, aí para os festivais, para a música gaúcha. E eu tenho a honra de recebê-la aqui para a gente bater um papo. Annalise Severo!
Oi, Léo! Que alegria estar aqui no teu apartamento, neste espaço tão bem preparado, com tanto capricho, que tu recebe teus convidados. Estou feliz de estar aqui contigo.
Obrigado, querida. A honra é minha de te ter aqui, uma representante gauchesca da música e das mulheres aí à frente nas músicas e na tradição, né?
Tamo aí, tamo junto, na luta sempre.
É. Quantos anos de carreira já tu tens?
Ai, Léo, eu tava dizendo que eu perdi a conta. Olha só, eu iniciei início dos anos 90, digamos ali 92, 93, foi quando tudo começou. Tudo começou em 92 com os grupos de dança, que eu não era dançarina. Até eu tô sempre brincando que eu tenho essa frustração, não me deixavam dançar. Porque eu precisava cantar pro grupo, precisava ter o grupo vocal, né? Então eu sempre participei da cantoria. E em 93, sim, daí comecei mais a minha carreira profissional, digamos assim, começando nos festivais profissionais, na Tertúlia Nativista Santa Maria. Então, essa é uma data-chave para mim, assim, 92, 93, foi meu início. Eu acho que estou completando 30 anos agora.
Que momento, hein? Que loucura, é uma bela, né, carreira. E tu é natural de Santa Maria, né? Isso. E lá em Santa Maria, antes de trabalhar com música, tu te formou em contabilidade. E depois tu te formou em direito, né?
Na verdade, técnico em contabilidade. A minha formação é de segundo grau, né? No meu tempo é segundo grau, hoje é ensino médio.
Sim.
Então, técnica em contabilidade. Naquela época tinha aí o diploma de técnico. Eu gostava bastante de matemática. Fui perdendo o gosto com o tempo, Léo. e aí, depois disso, né, início dos anos 90, estudando, trabalhando, sempre sou natural de Santa Maria, mas... O direito eu já fiz a faculdade em Santiago, foi quando eu fui morar em Santiago, e em 2000 eu cursei direito até 2005, então eu sou bacharel em direito, não exerço, mas
tem
um
diploma.
Muito válido, tenho diploma e tudo é válido.
Claro.
O conhecimento é tão importante, né, Léo?
Sim.
Então a gente não conseguiu desvincular a arte nunca, o trabalho artístico, o trabalho da comunicação, então eu acabei fazendo direito, mas... Foi bacana, me somou bastante.
Sim, que legal. E tu também tem diploma de radialista também, né?
Isso é assim. A gente faz um curso, na verdade, na época, os órgãos responsáveis levaram para o interior o curso.
Uhum.
Então, acho que foi 2006 que eu tirei o meu registro de radialista.
Sim.
Mas desde 99 eu fazia rádio, já comecei a fazer rádio. E em Santiago, era a cidade que eu morava na época. E aí morei 11 anos lá. E aí, 9 anos, na verdade, eu morei em Santiago. E aí fiz rádio lá. Trabalhei em algumas emissoras lá da cidade. Tenho um carinho muito grande por essa cidade que me acolheu tantos anos. E... Sou radialista profissional por isso, né? O registro profissional. Graças a esse registro também trabalhei na RBS, né? Que foi o meio que fui contratada para trabalhar em 2019. A gente sabe, né?
Quando a Shana Miller saiu de licença, tu assumiu o posto lá.
Isso,
né?
Aí. a gente nunca sabe quando vai ser tão útil um registro. O conhecimento é útil sempre, mas um registro, uma carteira profissional, por exemplo. Porque o radialista não é tão difícil trabalhar com rádio, trabalhar com comunicação. Tem gente que é muito talentosa, tem uma experiência tremenda e não tem o seu registro de radialista, né? Então, foi muito importante para mim, foi bacana, porque através dele... houve toda a contratação, né, a burocracia da contratação para estar ali na TV, num programa tão importante, de tanta visibilidade também.
O Galpão Crioulo é o maior programa da tradição gaúcha, né, até hoje. Né? O Tio Nico começou com o programa e fez história. Né,
Sim. Para mim, uma honra, né, Léo, ter trabalhado ali 6 meses ao lado do grande Neto Fagundes, que já esteve aqui contigo.
Sim.
E o Neto é um mestre. É uma aula estar ao lado do Neto, sempre que a gente está. Então, uma oportunidade aí que a Xana Miller abrindo portas, né, para a mulherada. Primeira mulher a apresentar o Galpão Crioulo e eu a segunda, né, durante um período.
Sim, que bacana, Annalise. Antes da gente continuar, deixa eu dar o plim-plim aqui, os patrocinadores, que é importante, né?
Fundamental.
É fundamental, né? Para a gente manter esse podcast aqui. Inclusive, você que é empresário, quer investir nesse humilde programa, nesse podcast aqui, pode entrar em contato com a nossa produção aí. A gente vai acolher muito bem todo mundo que quiser... incentivar, investir aqui na cultura, né, nesse programa aqui que leva uma conversa boa, a gente pega todos os lados, todas as ideias, a gente é plural em todos os sentidos aqui. Começar falando do 601 Hubcast. Tu que é empresário, está pensando numa maneira diferente de comunicar com os teus clientes, fornecedores, com a tua rede, faz o seguinte, já pensou em criar um podcast? O 601 Hubcast tem toda a estrutura para poder te atender. Câmera, iluminação, som, imagem de melhor qualidade. E além de poder fazer dentro do estúdio, ele também pode te atender na tua empresa. Então manda um direct aqui para @hubcast601, que com certeza tu vai ter um baita de um projeto aí para tua empresa e vai fazer diferença para vocês com certeza. Temos também NBK Office. NBK Office é especialista em cadeiras de escritório, cadeira diretor, executivo, presidente. As cadeiras aqui do estúdio da 601 são todas da NBK Office. É aqui na Dona Margarida, em Porto Alegre. Vai visitar o showroom deles lá, que se tu tá precisando de cadeira pro teu home office ou pro teu escritório agora na retomada da pandemia, vai lá que com certeza tem qualidade. Top In House Imóveis e Projetos. A Top In House tem 5 lojas em Porto Alegre e região metropolitana e ela tem uma linha completa para tua casa. Tem sofá, mesas, cadeiras, poltronas, né? E tá uma promoção exclusiva para quem assiste o nosso podcast aqui, ó. Sofá Retrátil Parma, R$1.599, 10 vezes sem juros, 10 vezes de 159 pila, tá de barbado. Olha esse baita sofá aqui, imagina o teu apel na tua casa. Tem que levar isso aqui que tá muito de barbada. E é pronta entrega, viu? O melhor preço do Brasil. Imbatível, hein? Temos o Rodízio Burger Poa. Rodízio Burger Poa, o primeiro rodízio de hambúrguer do Rio Grande do Sul. Agora o Rodízio Burger Poa tá em Gravataí. Então tem Rodízio Burger Gravataí também. Então, tu tá pensando em comer um negócio louco de especial, tem que ir lá. Os caras fazem um hambúrguer na churrasqueira, mesmo assado na churrasqueira. Esse é de verdade, carne de primeira qualidade. Mais de 40 sabores servido na mesa em formato rodízio. Tu tem que experimentar, tem cada sabor assim, que Deus o livre. Uns hambúrguerzinhos top, assim, ó.
Ah,
tem...
já tô curiosa, Léo, já tô curiosa.
É?
Eu vejo tu fazer, né, toda essa publicidade, essa propaganda do rodízio, eu já tô com água na boca faz horas, vou ter
vou
que ir lá conhecer.
Vou dar pra ti, pra família, então, se tu quiser ir, tem um ingressozinho, é convidada lá do Rodízio Burger
para
experimentar.
Boa.
Tá?
Que legal.
Depois eu vou te dar ali, não me esquece.
Não vou esquecer, não, rapaz.
Tá. Temos a RJ Dil Ferragens para Móveis, desde 1988 atendendo nesse mercado. O que é ferragem para móveis, Léo? Ferragem para móveis é dobradiça, é puxador dos móveis. Então, se tu tá com aquele teu móvel no teu apê, na tua casa, com puxador meio quebrado, vai lá na RJ Dil, eles têm milhares de modelos lá para te oferecer. As dobradiças estão meio caídas também, tem como trocar. E quem é montador de imóveis já está ligado, né? Porque desde 1988 é tempo que eles estão no mercado. E eles atendem a todo o Brasil no site da RJ Dil. Tu pode comprar também. Tem milhares de produtos aí para poder te atender aí para tua casa, para o teu apartamento, enfim. E a gente está trazendo também aqui quem? o Chima Fácil, a tradição feita para todos. Chima Fácil é, é esse aqui, ó. O Chima Fácil é um cevador, esse que eu vou dar para a Analise aqui, de presente, Rosinha.
Que baita lembrança, hein?
Baita lembrança. Que é uma barbada isso aqui, ó. O cara que é gaúcho de apartamento, que nem eu, não sabe fazer, montar um chimarrão, o Chima Fácil, tu bota ele dentro aqui da cuia, larga a erva de um lado, larga a água do outro e puxa e tá pronto. É muito top, é muito barbada de fazer um chimarrão com o Chima Fácil. Esse aqui é teu,
Analise. Que legal, muito obrigada.
De presente.
Boa, lindo, vou usar.
É, a Chima Fácil tem uma linha completa de produtos também para quem é gaúcho apartamento, claro, né? Porque eles têm as mateiras bag, né? Aquelas mochilas que tem lugar para botar térmica, botar cuia dentro. Tem uma linha completa ali. E nos nossos shows a gente está fazendo também. Tem o kitzinho para vender da Chima Fácil, que vem um Chima Fácil, um cevador e uma espatulazinha para sentar a erva assim na cuia para ficar direitinho, bem
alinhadinho.
Então,
o chão de apartamento não pode perder essa.
Não pode perder. É isso aí. No nosso site tem a venda aí também, vai ter a venda o nosso kit do Chima Fácil. E nos shows tu encontra o kit Léo Gauchão de apartamento exclusivo da Chima Fácil aí para vender. Então, compra o teu, porque isso aqui é muita praticidade, né? É a tradição feita para todos. Todo mundo pode fazer um chimarrão hoje de barbada.
Coisa boa, Léo. Tem até as instruções aqui de como usar.
De como montar o chimarrão.
Como montar, porque tem gente que não sabe, poxa.
É. Que olha bacana. Assim, vê, mas como é que funciona esse treco aqui?
É,
aqui,
muito legal.
É assim, bota aqui, puxa ali.
Adorei.
É barbada. Analise, muito obrigado novamente por estar aqui com a gente, para compartilhar um pouquinho da tua história com os nossos espectadores, né? Comigo aqui. Eu fico muito feliz de poder te receber aqui, é uma honra gigante. E queria te perguntar, como é para a mulher estar dentro do mercado aqui da tradição, né, da cultura gaúcha? É difícil? Como é que funciona para vocês mulheres, assim, para criar músicas, né? Enfim.
É uma batalha constante, né, Léo? Tô bem feliz, novamente digo, de estar aqui contigo, de mais um espaço que tu abre para os artistas virem conversar. E é tão bacana assistir o teu podcast, porque a gente assiste e fica por dentro do bastidor, da vida do artista, que muitas vezes a gente assiste o show do Guri do Uruguaiana, por exemplo, e não sabe tantas coisas, tantos detalhes interessantes da vida do artista, né? De como o artista chegou até ali.
Isto.
E nada é fácil, né, meu amigo? A gente sabe, trabalha com arte, produção, tu que trabalha tanto tempo com isso também. Eu, como mulher, te digo assim, que é uma batalha constante, sempre foi. Porque os espaços para a mulher sempre foram menores. Até porque a mulher recém agora, eu acho que ela está se libertando de certas amarras, sabe, Léo? A gente sente, sim, um crescimento da mulher, um empoderamento, essa palavra que está tão em voga hoje em dia. E a gente sempre se preocupou com isso. Te confesso que a minha batalha sempre foi com bastante força, incentivo da família, de grandes homens, grandes compositores também, através dos festivais, que no meu início foi nos festivais, continuo trabalhando eventualmente com festivais, apresentando também, enfim. Então, uma circulação dentro de um meio que sempre foi predominante o masculino, claro.
Sim.
Então, eu tive apoio, sim, tive muito apoio de grandes compositores, grandes amigos, grandes compadres hoje, e não posso reclamar disso. Mas o espaço da mulher ainda é limitado, a gente sabe que existe um machismo que é estrutural, e não tem, obviamente, né? Lógico que não tem como nós voltarmos e desfazermos o que foi feito, tanto preconceito. Mas daqui para frente, né, gente? A nossa geração tem, sim, obrigação de se preocupar com isso, de refletir sobre isso e de ajudar e incentivar as mulheres que têm seus sonhos, as mulheres que têm seus projetos e não conseguem realizar. A gente que tem a música, que tem o palco na mão, tem essa obrigação.
Sim.
É? Eu já estou aí há quase 30 anos, né, completando 30 anos de trajetória, de batalha, de luta. E os espaços estão aí. A gente tem mais é que ocupar o que... Nos apropriarmos do que também é nosso, né? Não é só dos homens. É das mulheres também. A cultura gaúcha, os palcos gaúchos, os rodeios, por que não? A mulher é sempre tão bem-vinda nos palcos, né? O público gosta tanto.
Claro, tem... quem é que não gosta de escutar uma cantora, né? Seja de qual ritmo que seja, né? Tem umas com vozes lindíssimas, né? E na música gaúcha também não podia faltar de ter mulheres, né? A gente tem Tu é um ícone hoje dentro da música, né? Daqui do... Obrigada, da, na, essa marca feminina, né? Dentro da música gaúcha. E como tu disse, hoje a mulher está tomando frente nessas, nesses segmentos que eram mais voltados para os homens, né? Como até o rodeio. A gente tem a Sara Mais, que é uma apresentadora também de podcast.
Uma ginete,
né? Que compete nos rodeios. Isso é muito legal, né? Da mulher também. Ela é uma representante desse movimento das mulheres também.
E campeiras, tu, verdade. É. E incentivadora da mulherada também, né? Através da Sara, eu conheci grandes mulheres... Com a Cacau, nossa querida Cacau, que
Cacau
é patroa...
Cacau Ribeiro,
patroa de CTG e Polícia Civil. É. Né? Conheci através da Sara muitas mulheres que fazem parte do nosso projeto também, Projeto Bem Gaúcha, que é um projeto, Léo, que nasceu com essa preocupação. Não só do entretenimento, mas a questão social. Né? O comprometimento com as mulheres, com a luta, com o... E tem todo um conceito o nosso Projeto Bem Gaúcha, que nasceu em 2019...
É, tu lançou a música Bem Gaúcha, foi iníciozinho de 2019,
isso,
né?
No Dia Internacional da Mulher. Na verdade, foi assim, mais ou menos assim. Nós estávamos lá pensando em fazer um projeto e tal, e aí eu comentei com o Jean Kirchhoff, que é o meu produtor, quem faz, quem cria, é o criativo lá de casa, e é o diretor do Projeto Bem Gaúcha. Comentei que meu público sempre foi feminino.
Sim.
E aí ele disse, será... Claro, eu digo para ele, não, meu público é feminino, se tu for lá nas minhas redes sociais, tu vai ver que quem curte, quem compartilha. E a gente começando toda uma ideia de um projeto. Então vamos ver mesmo se é. Aí lançamos uma foto na internet, e uma foto bonitaça, com chimarrão, com chapéu. E realmente, a mulherada curtiu a fuzel e compartilhou. Homens, muitos homens compartilharam e curtiram, mas aí era parente, amigo, vizinho, pai de coleguinha dos filhos, enfim, com os compadres, né? Quase todos conhecidos, não eram o grande público, né? Ali,
sim,
muitas mulheres que eu não conhecia pessoalmente. Então, através dessa foto, nós lançamos o vídeo na internet, dizendo o seguinte, o que que tu, mulher gaúcha, quer ouvir a teu respeito nas letras das composições gaúchas, né?
Uhum.
E aí, para nossa alegria, Léo, foi, olha, centenas de respostas. E elas vieram com as suas respostas, com as suas ideias. E através dessas respostas é que foram feitas as letras do Projeto Bem Gaúcha. O Bem Gaúcha tem letra do Jean Kirchhoff e do Rômulo Chaves, nessa composição que é deles. E o Bem Gaúcha, ele nasceu também com essa preocupação. Eu queria realizar um sonho de ter uma composição gravada com a Berenice Azambuja. E aí comentei, Jean Kirchhoff, vamos lá. Meu amor, me ajuda. Eu quero convidar a Berenice para gravar a música, que é o título do nosso projeto, que está nascendo com um conceito muito especial. E ela é uma das mulheres mais bem gaúchas.
Ela nos anos 80, 90, ela era a representante
gaúcha em todo o Brasil. E no exterior também, né, Léo? E um ídolo da gente desde sempre. E aí, para nossa surpresa, para nossa alegria, pedi a ajuda pro Ernesto Fagundes, meu querido amigo. E também pro Neto, pros dois. Tive uma conversa com o Neto. Neto, tenho vontade, um dia nós apresentando um festival junto lá em Frederico Westphalen. Neto, será que se eu convido a Berenice, ela aceita? Nós não, sem nenhuma relação de amizade com a Berenice, na verdade, né? Eu havia encontrado ela uma vez, uma única vez. E aí ele disse, mas claro, fala com ela, ela vai gostar da ideia, Annalise. Tu tem ótimas composições aí. Tá. E aí quando a gente resolveu fazer o projeto Bem Gaúcha, eu digo, mas eu vou perguntar pro Ernesto, pro Neto, se eles têm o contato da Berenice, porque ninguém sabia onde ela estava. Então, ela estava morando no interior de Passo Fundo, nessa época, estava bem recolhida, num sítiozinho, lá com os bichinhos dela. E, claro que ela continuava trabalhando, mas nem não com muita força, assim, sabe, Léo?
Com aquela intensidade que ela tinha.
Eventualmente, que a gente sabia de uma data da Berenice, algum baile que a gente acompanhava ali já pela internet. E aí o Ernesto, na mesma hora, eu pedi, meu querido amigo, claro, Annalise, eu vou falar com ela, eu tenho o celular dela e ela vai te atender. Mandei áudios, ela foi muito bem receptiva comigo, querida demais, e aceitou. esse desafio, fomos para Passo Fundo e gravamos o Bem Gaúcha, colocou a voz na música. Gustavo Brodinho, que é o produtor de todo
Brodinho,
o nosso trabalho, né?
Claro, teve aqui comigo também, ó,
querido,
figura, querido, né?
Nossa, criativo, um produtor de alto gabarito.
É.
Então, ele gravou todo o clipe do projeto, produziu conosco e continua produzindo o trabalho do Bem Gaúcha. E Gustavo Brodinho, então, com suas ideias, ficamos em Passo Fundo esperando. A Berenice chegou, conseguimos gravar, conseguimos captar a voz lá, as imagens.
Que
e
legal.
Aí nasceu o Bem Gaúcha, em 2019. Para minha surpresa, Léo, nós já estávamos trabalhando e tal, nem imaginava que o Galpão Crioulo, naquela oportunidade, ia precisar de alguém, de uma profissional que estivesse ao lado do Neto, enquanto a Xana estava na sua licença maternidade.
Sim.
O Galpão havia mudado todo o formato dele, na verdade, sabe? Um formato mais moderno, onde tinha quadros, roda de chimarrão, o palco, aí tinha as externas, que a gente diz que é os quadros de culinária, os quadros de turismo.
Uhum.
Então, o Neto não ia conseguir vencer, fazer sozinho. Enquanto aquele período ali de 6 meses que a Xana estava fora, né? E aí, me chamaram. Eu estava em pleno andamento com o Bem Gaúcha.
Sim.
Lançando a música de trabalho, já com as outras composições em andamento também, que daí depois logo veio a Descadeirada de Bonita, veio Quem Disse, composições que fazem parte aí do projeto Bem Gaúcha. Veio também depois Só Podia Ser Mulher, várias composições.
Essa foi a que tu lançou mais recente agora, né?
É, Só Podia Ser Mulher foi em 8, então cada março, cada dia internacional, a gente prepara com muito carinho uma composição nova, durante o ano também, é lógico, mas agora, em 2021, em março, dia 8, a gente lançou agora, ano passado, né? Só Podia Ser Mulher.
Sim.
E é bacana a gente falar sobre isso, porque o Só Podia Ser Mulher é uma composição também muito importante do nosso projeto. Esse projeto que tem o conceito de valorizar a mulher enquanto formadora da nossa identidade regional, enquanto tantas habilidades, Léo, que nós temos, né?
Sim, as mulheres fazem coisas muito melhor que os homens, né? Tem homem que não admite, mas é verdade.
De ter
a mulher
vaidade,
é mais detalhista também.
De trabalhar, de dirigir, de cuidar do filho, de cuidar do marido, da casa e de todo mundo.
Consegue fazer tudo ao mesmo tempo.
É,
o homem já não, ele só faz uma coisa.
Verdade.
Ele não consegue olhar duas coisas ao mesmo tempo.
E a mulher não, olha lá. Da mulher, olha só. Então, com tudo isso e baseado em todos esses talentos da mulher, o Jean Kirchhoff fez uma pesquisa e fez o Só Podia Ser Mulher, letra e música dele, onde destaca, assim, os inventos que as mulheres, no decorrer de tantos séculos, digamos assim, de tantas décadas, elas que descobriram.
Sim.
E tudo isso por causa da seguinte frase, Léo, que todo mundo já escutou, tenho certeza disso. Só podia ser mulher. Principalmente, principalmente no trânsito, né?
É. Ela tem, às vezes, esse tom meio pejorativo, né?
Sim, totalmente.
Totalmente, né?
E aí o Jean Kirchhoff inverteu esse tom para só podia ser realmente mulher, que descobriu a geladeira, o bote salva-vidas, o colete à prova de balas, a escada de emergência e tantas outras coisas que estão na letra do Só Podia Ser Mulher. E o Só Podia Ser Mulher, então, teve as ilustrações também da Cacá Pradella, uma grande mulher que fez ali todo o lado lúdico das ilustrações. Tá tudo no meu canal do YouTube, convidar o pessoal para se inscrever, para conhecer, né? E ela também, Só Podia Ser Mulher, foi trilha sonora, Léo, de um documentário que nós resolvemos fazer. Eu que estou completando aí 30 anos, né, praticamente, transitando nos festivais, com as minhas referências, com as nossas referências da minha geração e de todas as outras que vieram, consegui reunir 10 mulheres. É claro que eu não conseguiria reunir todas, né? Então, 10 mulheres a gente conseguiu reunir nesse documentário, que o Só Podia Ser Mulher foi trilha sonora, e aí reúne Oristela Alves, Fátima Gimenez, Maria Luísa Benítez, Loma, Marlene Pastro, Maria Helena Anversa. Conseguimos reunir do litoral a Adriana Esperandir com a Adriele, a Xana Miller, a Juliana Spanevello, aí, que é de outra geração também.
Sim.
Então, as nossas...
Mas um timaço, hein?
Um timaço de grandes ídolos da gente, dessas grandes mulheres que abriram as portas, né?
A Loma que tu comentou, sou fã dela, que é uma baita cantora.
É uma baita cantora. Nossa, tem uma energia aquele show dela.
Sim. Uma vez a gente... O produtor, não o Léo, o produtor que trabalha produzindo o Léo aqui, o meu empresário ali, uhum. O Enoê, a gente fez uma live dela durante a pandemia na Loma, né?
Ah, que bacana.
É, mas assim, ó, era de arrepiar, assim, de ver. Ela é uma baita cantora.
É talento, é energia e, ao mesmo tempo, uma pessoa muito querida, acessível, uhum. Com um coração gigante.
Sim.
Né, Léo? Bem, então esse
e
documentário
uniu
também
essas mulheres
uniu essa mulherada para falar um pouquinho da trajetória de cada uma. A gente foi até elas em plena pandemia. Gustavo Brodinho, novamente em cena, né, com as suas ideias. Viajamos por algumas cidades do Rio Grande do Sul para colher o depoimento delas. Está tudo no YouTube ali, no documentário.
Vai, eu vou assistir, não vi.
Elas nos festivais nativistas, só podia ser mulher.
Tá.
Então conta um pouquinho da trajetória de cada uma nos festivais. Uhum. Tá bem bacana, bem interessante. E são mulheres maravilhosas que têm que passar aqui pelo apartamento.
Do Léo aqui,
chão,
né?
Do Léo.
Tem que trazer. A Loma tem que trazer. Bah, agora tu falou, eu fiquei, pá, Loma.
Verdade.
Não.
Que baita pauta.
Eu tinha
Vamos
conversado
lá.
Com ela no início, depois a gente, na questão de agenda, de vir, né, vem os convidados, não falei mais, eu vou falar com a Loma.
Coisa boa.
É uma queridona, né?
É, sim.
E ela tem essa coisa da, né, também, que ela, além de ela levar a tradição gaúchesca, que ela leva também a coisa da né, porque ela...
Da negritude.
Da negritude, né? Então, é muito importante ela, né, dentro do cenário aqui da música tradicionalista, e representando os negros também, né?
Sim. E a energia que ela traz no show dela... É, tem a negritude, tem a batucada, é um show diferente, com letras, assim, muito bem preparadas. Tudo prende muito a gente. Uhum. Sou fã da Loma também.
É.
Beijo pra ela.
E o Gustavo Brodinho é esse professor ali, como é que eu vou dizer assim, tem aquele inventor pardal que ele vai inventando as tuas... vamos fazer um documentário, vamos fazer o clipe da música. Essa da Só Podia Ser Mulher foi gravado num... Se não me engano, foi um evento aqui que teve na Zona Sul, não foi? Onde foi? Foi dessa música?
Não, o Só Podia Ser Mulher foi do ano passado, né? A gente gravou em estúdio, daí fez toda a montagem com as ilustrações da Cacá pra dela, porque daí aparece as invenções das mulheres e os desenhos, né? Que foram preparados justamente pro clipe exclusivos, assim, digamos assim, o trabalho dessa grande artista que é de São Gabriel, Cacá pra dela, então... Convidar todo mundo para seguir essa artista, que tem um traço maravilhoso, Léo, quando precisares de um trabalho assim.
Bonitas.
Espia a rede social dela. Ela é muito, muito uma trabalhadora, assim, muito talentosa, sabe?
Uhum.
Bem, e o Gustavo Brodinho produziu, é claro, agora, recentemente, mais uma composição. Essa é letra e música do Erlon Pericles, e se chama Hoje Ele Não Vem.
Hoje Ele Não Vem.
Hoje Ele Não Vem. O projeto Bem Gaúcha... tem toda uma preocupação com o social, não é só entretenimento, mas a gente sentiu necessidade nesse momento de trazer uma alegria, de trazer também o empoderamento da mulher sob uma outra visão, sobre a visão da mulher. Poder sair sozinha, poder se reunir com as amigas, que é o que a gente adora fazer de vez em quando. Tomar nossa cerveja ou nosso vinho.
Bater um papo, falar dos homens também.
Falar da nossa vida, dos filhos, dos homens, da nossa profissão, que a gente gosta bastante. Então, é um trabalho do Erlon Pérez que traz alegria, traz. Mas também traz a reflexão. Por que, que eu não posso sair... Quando ele não vai.
Claro.
Né? E é muito interessante convidar o pessoal também para assistir no YouTube a música, porque no finalzinho ele vem, né? Ele chega para me buscar, na verdade, que eu estava reunida lá com as minhas amigas.
Numa festa ali, numa confraternização.
Léo. E foi muito legal, porque a gente conseguiu reunir alguns artistas também que puderam estar conosco.
O Gaúcho da Fronteira estava nesse clipe também.
O Gaúcho da Fronteira, a Fátima Gimenez, aí tinha personalidades, né? A Isabel Ferrari também estava lá, essa grande jornalista estava lá conosco, enfim, estava a Thala Barta também, meus parceiros, meus amigos,
Barta,
né?
Sim.
O Glaucius e a nossa querida Val estavam lá conosco, a Dani Rita, que me maquia, que é minha parceira também, minha amiga querida, estava lá, e estava um monte de artista, um monte de personalidade participando conosco.
Sim.
O Patinete também estava presente.
O Patinete estava lá.
Estava lá nos prestigiando. Então foi bacana essa reunião de amigos, na verdade, para tomar uma cerveja. Alguns não bebem, então tomaram o seu refri, a sua aguinha, mas estavam lá prestigiando e avalizando, né, o trabalho da gente, que a gente vem com tanta luta, Léo, há quanto tempo já?
Sim.
Quase 30 anos. É sempre bom, né, a gente ter o apoio dos nossos dos colegas amigos também, e dos ídolos da gente, como Gaúcho da Fronteira.
Sim. Sabe que isso, tu tá dizendo da questão da letra da música, eu acho muito importante, que às vezes a pessoa tem um relacionamento, um casamento, e acaba esquecendo a questão da individualidade de cada um dentro.
É.
E aí as coisas são sempre feitas em casal, mas é importante ter a mulher, ter um espaço para ela sair com as amigas, conversar, o homem também. Não só o homem, porque o homem normalmente, alguns fazem isso, eles já saem, ah, eu vou ir lá com meus amigos jogar um futebolzinho e tu fica aqui em casa.
É muito mais comum tu ir pro teu futebol, tu ir pra tua academia, ou sei lá, né, onde tu vai te exercitar, tu vai tomar tua cerveja depois com teus amigos e tá tudo bem.
É.
Então a mulher também pode sair,
claro,
e tá tudo bem.
Não,
não vai acontecer nada de errado, tá tudo certo.
Exato,
né,
isso,
Léo?
É saudável pra relação, porque os dois recarregam as energias, né? Nada melhor do que estar com os amigos, bater um papo, conversar, se divertir, volta pra casa já tipo, com uma bateria renovada, né?
É, sim. E eu tenho muitas amigas, fãs e o pessoal que segue a gente que diz que, pá, mas eu tava precisando escutar essa tua música.
Ah, é?
Tá tudo bem, às vezes não tá tudo bem, porque o par não acha muito legal, né?
Uhum.
Muitas vezes o companheiro não acha legal a mulher sair sozinha, mas eu acho que a gente tem que refletir, sim, porque a mulher vem buscando o seu espaço, Léo. E o espaço com as amigas, esse momento de lazer também faz parte da nossa vida, né, gente? A vida não é só trabalho, não é só atender a casa, atender os filhos, atender o marido. Uhum. Que a gente atende mesmo, a gente atende tudo de um pouco. Como estava falando agora há pouco, a gente tem essa habilidade.
Sim.
Mas hoje ele não vem. Prestem atenção nessa composição que está lá no YouTube, enfim, está nas plataformas todas, para o pessoal se incentivar e de vez em quando sair com as amigas, sim.
É isso, tem que sair, a mulherada tem que aproveitar, não é só o homem, para com esse negócio aí, os homens com esse machismo, assim, não, minha mulher não... Que a tua mulher tem que sair também, tem que se divertir, tem que dar espaço para ela.
É,
né? É aquela coisa dos direitos iguais, todo mundo, né? Se o homem pode, porque a mulher não pode? Também tem, não vai fazer nada de errado, tu não faz... Né?
É isso aí.
Alguns fazem, né?
Alguns fazem, né? Mas aí fica na consciência de cada um.
Exato,
poxa.
Então, a mulher tem que se divertir, conversar com as amigas, parecer a mente, é isso aí. Não só trabalho, como tu disse, né?
É.
E agora, para o ano que vem, tu já está nesse processo de criação já de tema do que vai ser a próxima música desse projeto?
Sim, sim. A gente já está com alguns projetos. O projeto Bem Gaúcha nasceu com a ideia musical, mas ele não vai ficar só na música, sabe, Léo? A gente também está trabalhando um espaço para entrevistas, que o projeto Bem Gaúcha vai trazer. Também vai trazer uma nova composição com uma visão um pouco diferente. Tudo ideia do Jean Kirchhoff junto com o nosso produtor, então, que é o Gustavo Bradin, que já me disse, já está na minha cabeça a próxima composição do projeto. Vai ser diferente do que aconteceu até agora. Ai, meu Deus, eu também estou curiosa, Léo.
Sim.
E é muito criativo e nos dá um baita de um incentivo, assim, um baita de um ânimo trabalhar com profissionais, com grandes profissionais,
claro,
como o Gustavo Bradinho. Estamos preparando, sim, para o ano que vem. E, assim, Léo, a gente não pode negar que neste ano de 2022 é um ano especial para todos nós, afinal de contas a vacina chegou finalmente.
Graças a Deus.
Todo mundo super vacinado e a gente sabe que a doença ainda existe, né? O Covid ainda existe, mas agora está mais tranquilo, daí uma gripe é coisa leve, então é importante as pessoas se vacinar, a gente acredita muito na vacina.
Sim.
E mudou a nossa vida e a gente recém está retomando, na verdade.
É.
Né, Léo? Eu estou feliz de estar aqui nesse primeiro semestre de 2022, porque a gente está retomando uma série de coisas.
Uhum.
A gente vê os eventos se movimentando, os artistas voltando aos palcos, lotando os teatros, como o Gauchão de Apartamento, lotando os teatros e os shows, que coisa boa.
Obrigado.
E isso aí é, poxa vida, é o objetivo da gente, chegar ao coração das pessoas e voltar a trabalhar dignamente.
Sim.
porque foi difícil a pandemia, né, gente? Oxa, lá, lá, 2 anos ali parados.
2 anos sem poder tocar, cantar, sem
na verdade,
ver o público, né?
Eu não gosto de dizer, sabe, Léo, que a gente ficou parado. Ninguém ficou parado. A gente teve as lives aí nos auxiliando, ferramentas da internet que só nos auxiliaram. O nascimento de tantas... de tantos formatos, o crescimento dos podcasts, que já existiam, mas que cresceu demais, que coisa boa,
coisa
né?
Coisa boa, né?
Coisa mais linda, dá gosto de ver, da gente ficar sempre informado, cada vez mais. E de tudo a gente tem que tirar as boas lições. Mas é uma retomada, a gente está muito feliz de voltar aos palcos e o público. E agora há pouco o Galpão Crioulo, estive gravando o Galpão Crioulo até para fazer o lançamento dessa obra que a gente lançou 8 de março, né?
Uhum.
Hoje ele não vem. E aí foi o primeiro, tive a alegria de participar do primeiro Galpão Crioulo externo, né? Novamente fazendo o Galpão Crioulo externo no centro de Porto Alegre, também comemorando aniversário da nossa capital. E eu estou muito orgulhosa disso, estou muito feliz, Léo, porque eu sou do interior. Santa Maria, já morei em algumas cidades do interior e tinha muita vontade de vir para cá. E a gente veio justamente em janeiro de 2020, logo após eu encerrar ali o meu contrato com o Galpão Crioulo, a gente veio de muda, né? Viemos com
bem
toda a família.
Antes da pandemia ali.
É, exatamente. Janeiro de 2020, as crianças começaram na escola em fevereiro e já em março parou tudo,
parou
né?
Tudo.
Então foi atípico. Não foi fácil para ninguém. E a gente está retomando com todo o carinho aí os palcos. Mas não paramos nesse período. Isso que é importante,
sim,
né? Continuamos
sim.
produzindo, continuamos criando e compondo. Que isso é muito importante.
É isso. os artistas na pandemia foram quem alimentou as pessoas com conteúdo. A gente alimentou as pessoas com conteúdo, né? Porque não, as pessoas estavam em casa, aí queriam escutar uma música, né? Assistiam às lives.
Benditas lives.
Benditas lives salvaram muita gente, né?
Verdade.
Eu fiz algumas durante a pandemia, inclusive com o João Luiz Correia, com o Paulo Costa, lá dos Guardiões, a Cacau, lá.
Cacau.
Ela fez algumas lives, eu participei. E também agradeço todo mundo pelo convite sempre de... Foi muito importante para a gente tá inserido ali fazendo as lives para entregar um conteúdo para as pessoas, né?
É.
E os vídeos também, eu, no meu caso, com os vídeos de humor, recebia muitas mensagens das pessoas dizendo assim, bah, eu tava mal aqui e eu vi um vídeo teu e dei uma risada aqui, aquilo me mudou a energia, né? Mudou o pensamento, então...
É. Um remédio para a saúde mental da gente, né, Léo? Poxa vida, para a gente conseguir aí ficar equilibrado num período tão difícil. Coisa boa, os artistas. Benditos artistas, bendita arte, bendita música. E que a gente consiga continuar aí na batalha com empresas, né, que apoiam, que dão aquele aporte financeiro que a gente precisa. A gente que consegue entregar tanto conteúdo... Né? Com todas essas ferramentas que a gente está comentando aqui,
sim.
precisa sim do apoio, de estar de mãos dadas com empresas como as que estão aqui no apartamento do Gauchão,
do
apartamento, divulgando, tão bacana, né? Tem coisa que a gente passa tão batido e não presta atenção, mas que bacana saber ferragens para móveis desde 1988, gente do céu, a gente quer... Que é da casa também, né? Que ajuda a cuidar da casa e que cuida de tudo um pouco. Hoje eu fiquei sabendo coisas com essa empresa que eu não sabia o que tinha e tal. Vou
que
querer o endereço, já vou buscar lá o endereço nas redes sociais, vou pegar contigo. Então, assim, é muito importante isso. É uma troca, na verdade, né, Léo?
Claro.
É uma troca e a gente consegue entregar e consegue receber aí esse carinho de tantas empresas.
Sim.
Que legal.
Annalise, depois dessa experiência que tu teves ali com o Galpão Crioulo, tu pensou já em ter algum programa de TV teu, assim?
Sabe que eu até já pensei, sim. Pensei e penso, sabe, Léo? Uhum. A gente está trabalhando isso. Como eu disse, o Projeto Bem Gaúcha, né, quer trazer algo mais. Já trouxe um documentário, além das músicas. E a gente quer fazer um programa assim, bem bacana. Daqui a pouco, começar com as ferramentas que a gente tem. Canal do YouTube.
Uhum.
E a gente está bolando, sim, com o Jean Kirchhoff e o Gustavo Brodinho. Para dar um segmento, né, numa coisa que a gente começou lá no Galpão Crioulo. Para mim foi um grande aprendizado, na verdade.
Claro.
Porque eu trabalhei com rádio desde muito tempo, desde ali 99, 2000 já comecei a fazer rádio, a apresentar festivais, pequenos, médios, grandes eventos. sem problema nenhum, muito tranquila, até porque a gente vai ficando experiente, vai ficando, né? Uhum. Sem aquele receio do palco. Mas quando vai pra TV, minha gente, o bicho pega.
Pega, né?
Né, Léo?
É diferente.
É diferente. É diferente um estúdio gravando, né? Rec, aí já pega aquela tensão toda. Então, foi um aprendizado da gente se soltar, da gente ter toda uma naturalidade, que é o que o público gosta, uhum. né? Então, aprendi demais com o Gino Basso e toda a equipe do Galpão Crioulo, com o Neto Fagundes, fundamental na minha trajetória nesse período.
Ele é um queridão e uma enciclopédia também. Ele fala que o tio dele era, mas ele também. Ele entende tudo, né? Verdade. Ele conhece as músicas, a história das coisas. Ele é um cara muito inteligente, né?
Inteligente, bondoso. É. E agora, completando 40 anos, esse ano de 2022, completando 40 anos de carreira, né? Que ele conta. E a gente até foi no Teatro São Pedro prestigiar o show do Neto Fagundes. 40 anos, muito bacana. E que coisa boa termos artistas assim, gente. Que um dá mão pro outro, né? Sem problema nenhum. O Neto sempre me deu muito conselho, muito, me ajudou demais no período que eu tava no Galpão Crioulo.
É.
Bah, nossa mãe.
Isso que é bom de alguns artistas que têm essa coisa, né? De abraçar todo mundo, de ajudar e não pensar. Alguns, não sei, né? Não sei no mercado da música, mas sei em alguns outros mercados é difícil. O pessoal não... a maioria é bom, né? Mas sempre tem aqueles que dificultam as coisas.
Mas tem que se concorrência, abraçar. Né, Léo? Concorrência, a gente sabe que... Os espaços estão aí, eu sempre digo que tem céu enorme para todo mundo brilhar, mas nem todo mundo pensa assim. É. E eu acho que nós, principalmente como mulheres, né, temos que buscar, sim, a sororidade. Tirar a sororidade da teoria e colocar em prática. A sororidade, quando a gente canta uma canção, que eu fiquei tão feliz um dia que uma amiga disse: "Ah, eu voltei a estudar por tua causa." Eu digo: "Ah, me conta essa história." "Sim, voltei a estudar, continuo casada, tô feliz, mas já disse em casa que agora eu vou cuidar um pouco da minha carreira, da minha vida, voltei a estudar." E que coisa boa quando a gente escuta isso de um fã, de uma pessoa que escutou a música e se incentivou. "Não, mas a Annalisa tá fazendo isso, eu também posso, eu também vou fazer." E realizar os seus sonhos, enfim, né, Léo? Quando a gente incentiva, quando a gente consegue chegar no objetivo da gente, que é uma causa grande, enorme, difícil, claro que é. Mas sempre é possível, sim, a gente tirar a sororidade da palavra e colocar em prática, né? Dando apoio, dando força para as pessoas. E nós, com o nosso projeto, a gente busca trazer em cada letra, que, como eu te falei, foi bem preparada, foi bem baseada nas respostas das mulheres, né? Os compositores. Sim. Nós lançamos Descadeirada de Bonita, por exemplo, que fala... Que a mulher gosta de estar descadeirada de bonita, né? Pro seu amor, para estar bem.
Claro.
E que ela faz de tudo um pouco, né? Que ela não tem medo. Tempo feio não me dobra. Então, a mulher na descadeirada de bonita não é só da beleza exterior. É da beleza interior. É daquela mulher que tá com o filho no braço, tá mexendo na panela. Mas também tá bonita para estar no escritório, para estar na rua trabalhando. Pra estar no palco cantando, por que não?
Sim.
E pra estar lá na gineteada, que nem a Sara, né? Que gosta dele.
Montando num cavalo lá e...
Meu, que gosta do perigo, uma barbaridade.
É, né? Ela é corajosa.
Muito corajosa. E traz essa coragem, né? Pras mulheres. Então, eu acho que a gente... Eu fico feliz, né, de ter colocado cada canção do Projeto Bem Gaúcha com esse objetivo. Uhum. Nós também temos a Quem Disse Que Mulher Não Pode Nada, né? Quem Disse Que Mulher Não Pode Nada? Que é uma letra da Bianca Bergman, uma compositora, junto com o Igor Silveira e o Emerson Martins. Uhum. O Descadeirada de Bonita do Rodrigo Bauer, que é um grande compositor também do meio gaúcho, junto com Piero Hereno, com Jean Kirchhoff. Então, a gente quer deixar curioso aí o pessoal para conhecer, né, essas composições,
claro,
que estão nas
plataformas.
Está
no teu canal do YouTube, todas as plataformas.
É, nas plataformes digitais e também no canal do YouTube, lá tem os clipes.
Lá, Annalisa Severo, tem todas essas músicas aí, os clipes.
Tem, tudo lá, bem gaúcho.
É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisinha, uma curiosidade. A gente teve o evento lá do grande encontro, que a gente encontrou muita gente lá e estava muito bonito. Falou do patinete, eu me lembrei do grande encontro.
Uhum.
E tem uma artista que eu acho sensacional, que é a Luísa Barbosa, que é uma...
A Luizinha.
Ela está despontando de uma maneira, ela tem... tu conhece o trabalho dela? Claro, conhece, né?
Claro que sim.
Mas eu acho que ela vai entrar numa linha de ser uma sucessora aí de vocês na
Sem dúvida.
Porque ela é muito talentosa.
No que ela quiser, no que ela definir para a vida dela, ela vai sim ter sucesso, tenho certeza disso. Muito talentosa, tem uma gata, tem uma energia. Tem a família apoiando, né, Léo? Que é tão importante. Os pais sempre encostados, porque é uma menina ainda, precisa desse apoio. E a Luizinha tá muito bem encaminhada. A Luizinha nos fez chorar no The Voice Kids. Sim. E ela emociona realmente a gente. A gente tá sempre acompanhando, se encontra volta e meia nos palcos, né? Por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul. E ela é uma inspiração já para minha filha, né? Que tem 11 anos e que tá começando a cantar. Lara Labarthe.
Ah, é?
Que já participa de festivais também. Então, a Luísa já vem influenciando as outras gerações, né? As meninas que estão começando a cantar. Porque ela tá firme e forte. Tenho certeza que a Luísa vai muito longe. Como eu te falei, naquilo que ela decidir, né? Se ela quiser ser uma comunicadora, ser uma apresentadora de programa na TV, certamente vai ser um sucesso.
Ela, claro, ela tem espontaneidade natural. É
impressionante.
E ela é empoderada, ela se coloca bem e canta que é... Meu Deus do céu, lá... Não foi com ela que tu dividiu o palco lá no Grande Encontro, né?
Não, a Luizinha, ela dividiu, agora eu não vou lembrar quem. Nós ficamos muito, muito nos bastidores, né? Talvez com a Tatiele Bueno, que também é um grande talento aqui da Serra Gaúcha. E eu dividi o palco com a Auristela Alves, né? Que é a minha madrinha musical, uma das maiores intérpretes do Rio Grande do Sul. A Auristela estava lá conosco. Eu, a Auristela e o Jean Kirchhoff trazendo.
É uma queridona também, ela.
É,
né?
Uma queridona.
É uma fofura, assim, né?
É a fofa. É. Também tem uma trajetória muito bacana, né? Ela que tem uma família musical, que Nelmo Alves, o pai dela, e o Chico, o seu irmão, né? Tem grandes clássicos da música gaúcha. E a Auristela nos deu essa alegria de estar lá no palco conosco. A Luizinha estava, se eu não me engano, era com a Tatiele Bueno, sim, que
eu
a Luizinha
acho que era.
Dividiu o palco lá.
É, e a grande homenageada da noite, isso foi uma coisa muito importante ali, que a pessoa que foi homenageada era uma mulher nesse...
É,
que...
uma das nossas referências, né, Léo?
É.
A grande Mary Terezinha.
É Mary Terezinha.
Né, que trouxe
aí... Que foi lá, inclusive, no evento, receber essa homenagem. E eu acho que todo mundo estava muito emocionado ali dos artistas de poder ver ela, né?
Sem dúvida.
Eu vou compartilhar, assim, um momento. Eu sei que é uma coisa muito pessoal, mas é que é uma coisa que me tocou muito, né?
Uhum.
Que é, como tu falaste aí, desses artistas que inspiram artistas, né? E eu tava lá nos bastidores e eu tava ali conversando com o Paulinho Micharia, que é um comediante,
querido,
né? E ele falando pra mim assim, Léo, eu assisti todos os filmes do Teixeirinha... E a Mary Terezinha, eu vi os shows e tal. Quando eu era criança, eram os meus ídolos. E são meus ídolos até hoje, né? E ela, não acredito que ela tá aqui e tal, que ela veio aqui. Eu disse, ela tá ali, ela vai subir no palco ali. Ela já tá com uma idade avançada.
Sim, já tá veterana.
Problemas de saúde também, tava bem, né? E ele assim, mas será que eu falo com ela? Eu queria só cumprimentar ela. E eu peguei nos ombros dele e falei assim, vai lá, Paulinho, vai lá, ela tá ali, não vai te morder, vai lá e fala com ela.
Claro, era a oportunidade.
Era a oportunidade dele, né? E aí ele foi, Paulinho, desculpa, eu vou falar aqui, compartilhar, porque me tocou muito, assim, eu fiquei emocionado na hora, né? Que ele foi lá falar com a Mary, e aí ele voltou, né, da conversa chorando. Porque ele chegou pra ela e disse assim, tu foi a minha inspiração para eu ser artista. Eu sempre sonhei, via vocês, né?
Nos filmes.
Nos filmes, né? Nas apresentações. E eu pensava assim, bah. E ela falou assim, querido, tu que me inspira. eu te amo. Só falou isso pra ele, ele desabou. Ele não teve. E aí tirou a foto com ela, que ele tanto queria. Ele disse que agora ele vai deixar aquele registro ali pra vida dele.
Mas que
e
merecido.
Eu falei, viu, cara, não, ela não mordeu. Foi lá, tu falou com ela e tal. E ele emocionadíssimo. Então tu vê como os artistas, né? A gente, como comediante, ou cantor, enfim, alguém inspirou a gente pra pensar assim, eu também quero tocar as pessoas, eu também quero inspirar as pessoas, né?
Tô louca pra te perguntar as tuas inspirações aqui. Vai ter que me dizer também.
As minhas?
É.
Olha, eu me inspirei muito no Guri de Uruguaiana. Eu sempre falei pra ele que foi um exemplo pra mim, assim, de artista, né? Porque...
Artista e empreendedor, empreendedor, né, Léo?
O Jair é um... O Jair Cobb é... E ele é um cara, assim, que ele mudou de ramo várias vezes na vida.
Sim.
E aí, aos 42 anos, ele decidiu que era virar comediante. E começou a fazer comédia.
Isso aí me chamou muita atenção no primeiro episódio que foi com ele, viu?
Uhum.
Isso que tu tá falando. Prestem atenção, você tem que assistir. Quem não assistiu ainda o primeiro episódio, vai lá assistir. Que é o Conguri de Uruguaiana, dizendo que começou aos 42. Gente, 42 anos é uma pessoa madura, mas tem um mundo à frente. Então, nunca é tarde pra gente realizar aquele projeto que lá na juventude, daqui a pouco, tu tinha vontade, mas não tinha como viabilizar.
Exato.
Não, agora com 42 anos eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou fazer. E olha
ou
o sucesso.
Ou com 52 ou com 62,
por que
nunca
não?
É tarde pra começar
nunca,
alguma coisa.
Nunca é tarde pra estudar, pra se aprimorar, pra ser artista. Né, Léo? Que legal que ele é uma das tuas referências, das maiores referências.
Uma das maiores. O Paulinho Micharia é outro, né? Eu sempre falo nos programas onde eu já fui entrevistado também, o pessoal me pergunta, eu digo, olha, o Paulinho, pra mim, como ser humano, né? É uma
querida
pessoa, ele é um doce de pessoa, assim.
É,
sim. E a questão da missão também, que eu acho que é muito importante, que ele... eu afinizei com ele quando... eu vi o porquê que ele estava subindo no palco, né? Óbvio que a gente sobe num palco, tu tem uma... Existe a coisa do artista no palco e tudo, mas a questão financeira também, obviamente, que a gente vive disso, né? O artista vive dos shows, dos eventos, das coisas, mas a missão que é, né? Por quê? Então, quando eu vi que ele fazia aquilo que era justamente o que a gente estava falando aqui de dar... uma alegria, um sorriso, de mudar, né? Porque às vezes as pessoas estão vivendo suas vidas com problemas, né? No dia a dia, né? Estão as contas atrasadas, problema na família e tal, e aí o cara tá meio perdido, com a energia meio baixa, meio assim, aí assim, uma hora que ele senta lá para assistir um show do Paulinho,
ele dá uma
risada, ele muda... Totalmente, né?
Muda totalmente a frequência e às vezes sai dali até com soluções para a sua vida, Léo.
Exato, porque saiu daquele momento ali que tava aquela turbulência, se permitiu relaxar, curtir, aproveitar, sorrir, e o sorriso expulsa as energias negativas, né? Não tem coisa mais forte do que dar uma risada, uma gargalhada. Às vezes num lugar que tá meio lá, um ambiente meio pesado, dá uma risada para tu ver se não vai mudar o ambiente do lugar.
Muda mesmo.
Muda, né?
Sem dúvida.
Então, e essa missão dele que me fez ligar com ele, e isso eu levo como missão para mim também. Se eu conseguir subir num palco, fazer o pessoal rir e ficar feliz e, né... o meu trabalho está feito, eu estou realizado por aquilo ali.
Bacana.
Né?
E essa missão do artista não é nada fácil, Léo. Às vezes as pessoas... Ah, isso que ele faz... Não é fácil, é muito difícil, sim, fazer rir. Fazer chorar de emoção também é difícil.
Também,
E é muito legal. Eu sei do que tu está falando, porque quando a gente vem com composições no palco e tanto alegrar quanto emocionar... Oxe, não tem dinheiro que pague, Léo.
Não tem, né?
É, o melhor cachê do mundo é esse.
Tu vê essa reação, assim, do público e saber que tocou, né? E aí viram essas histórias que nem tu disse dessa moça que resolveu voltar a estudar e tal... Por ser tocada por uma palavra que tu disse numa música, de uma letra de uma música, de uma canção...
Era o que bastava pra ela.
Sim.
Era o último incentivo. Ela escutou a música assim, mas é agora que eu vou voltar a estudar, já se inscreveu, tá fazendo a faculdade EAD dela e tá realizada, né? Feliz com essa escolha. E que coisa boa, gente. Vamos seguir influenciando essa gente pro bem, né? Coisas do bem.
É isso aí. Tu me perguntou das minhas inspirações aqui. Eu quero perguntar das tuas também.
Nossa, sabe, Léo, que eu sempre fui uma cantora muito versátil, embora regional, gaúcha, bem gaúcha. Eu tive uma base muito interessante. Oristela Alves é o primeiro nome que eu cito, né? Uma das maiores intérpretes do Rio Grande do Sul, que sempre me emocionou muito, sempre passa muita emoção no seu canto até hoje. Na vida regional, a gente teve inspirações como a Maria Luísa Benítez, a Fátima Gimenez, que eu já citei, elas estão lá no documentário, não é por acaso, porque são referências não só para mim. Mas tive também a Berenice Azambuja, que me deu essa grande alegria, essa grande honra antes de partir, né, Léo? Pouco antes de partir, de estar no nosso projeto, de emprestar o seu capital artístico, o seu carinho, porque ela é muito, muito carinhosa, querida, receptiva com seus fãs, com seus amigos. Eu pude sentir isso, sabe? A alegria dela de me ouvir também, de ouvir eu dizer que sou fã dela, né? Porque ela é uma artista imortal. Então, a Berenice realizou um sonho meu, assim, pessoal, né? E profissional também, é lógico. Então, essas são as referências regionais, digamos assim. E aí, as cantoras populares brasileiras, que sempre fizeram parte da minha vida também, né? Maria Bethânia, Gal Costa. Muitas cantoras, assim, que a gente, no início lá da carreira, sempre se baseava. Queria meio que cantar igual, cantar parecido, né? Quando a gente é menina. A gente quer cantar parecido. Será que tá parecido? Então, tem muitas referências. A cantora Alcione, porque eu gosto de um samba, uma barbaridade. Uhum. E assim, em 95 para 96, ali, final do ano, eu participei de uma banda chamada Novo Tempo, em Santa Maria.
Ah, é?
É, também Léo me ajudou a dar toda a base para o meu trabalho, sabe? Cantar música em baile, baile de formatura, tudo que é baile que tu pode imaginar, assim. 15 anos, enfim, Réveillon, Carnaval, cantei com a banda Novo Tempo quase 3 anos e foi uma escola maravilhosa onde a gente é crooner, né, na verdade,
sim,
cantando músicas de grandes cantoras, axé, enfim. E foi muito bacana essa passagem que eu tive na minha vida. Já cantava nos festivais profissionais gaúchos, né? Os festivais nativistas. Mas a banda Novo Tempo também faz parte da minha vida, lá de Santa Maria. É uma banda que é bem antiga e que animou muito o baile lá na região central do Rio Grande do Sul. Em tudo que é lugar, Santa Catarina também, viajamos bastante. E eu gosto sempre de citar isso, né? A base da gente. Então, as referências minhas, além das cantoras que estão lá no YouTube, no meu documentário, muitas cantoras de MPB também me inspiram, né? Até hoje, né? Grandes cantoras, a Maria Rita.
Sim.
Nossa mãe, a Marisa Monte, que eu gosto demais. A Ivete Sangalo.
Uhum.
Então, eu digo para as gurias assim, não escutem só um estilo, né? Escutem vários estilos para ver o que tu vai te encaixar, no que tu vai gostar de ouvir. Abrir os ouvidos, os olhos para as coisas, para o mundo. Né? Não nos fecharmos. Eu acho que a gente não precisa de muito rótulo, gente, sabe? A gente é artista, a gente é cantor. Então, por que não cantar um samba? Se eu sou uma cantora gaúcha, eu posso cantar um samba. Bem gaúcho.
Claro. Num estilo mais gaúcho.
Sem preconceito nenhum, porque eu acredito que a música, como diz a minha sogra, estávamos comentando, assistindo The Voice na TV e comentando The Voice Kids, e comentando assim, a música é universal, como é que pode, né, uma criança cantar uma música internacional que ela mal conhece, né, cantar inglês tão bem?
Sim.
A gente vê tantas crianças talentosas, né, Léo? Porque a música é realmente universal e o trabalho do artista é universal.
É isso aí. Annelise, eu quero te agradecer muito, mas nosso programa... Não quero tomar muito do teu tempo, senão a gente... Olha, nosso papo flui tão bem que nós ficamos 5 horas aqui. Eu sempre falo isso com alguns convidados que tem... Parece que a conexão é muito forte e a gente vai ficando, né?
Coisa boa.
O tempo passa rápido, né?
Estou muito feliz de ter estado aqui contigo. Espero que o pessoal curta, compartilhe muito esse nosso encontro.
Uhum.
E todos os episódios, dos teus episódios com grandes artistas, pessoas muito interessantes que tem aqui, gente. Vale a pena a gente conferir. Eu mesma consegui assistir todos até agora, mas eu vou assistindo aos poucos.
Vai
eu vou colocando em dia.
Vai lá.
Claro. E muito obrigada pelo teu carinho, receptividade, pelo convite. Espero que a gente possa se encontrar muitas vezes.
Vamos sim.
Espero assistir muito o Gaúcho Apartamento nos palcos aí, do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo.
É isso aí. Obrigado. Quiçá o mundo.
Amém, hora essa.
É, para finalizar... Bom, depois que eu voltar dos patrocinadores, eu vou te pedir para finalizar. Aí tu vai pensando em um recado que tu pode deixar para a mulherada aí, para a mulherada gaúcha, para a mulher... uma mensagem bacana para elas. A gente está finalizando, então eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. 601 Hubcast, o lugar certo para montar o teu podcast. Manda um direct aí no Instagram, @hubcast601, uma estrutura completa aí para montar um podcast top, de qualidade para ti. NBK Office, especialista em cadeiras para escritório, cadeira de diretor, executivo, presidente, tem tudo que é cadeira lá. Na Dona Margarida, em Porto Alegre, um showroom que tá lindo demais, tu tem que ir lá conferir. Segue também NBK Office aí nas redes sociais. Top In-House, móveis e projetos, 5 lojas aqui em Porto Alegre, região metropolitana, com sofás, prateleira, mesa, poltrona, tudo que tu precisa para dar aquela renovada na tua baia aí. Tá pensando em renovar? O que tu acha desse sofá aqui, ó? Sofá retrátil Parma, R$ 1.599. Olha só, 10 prestações sem juros das 159 pila de prestação, tá de barbada demais. Pronta entrega, o melhor preço do Brasil. Corre lá e compra. Só para quem assiste o nosso podcast tem essa promoção aí. Temos também Rodízio Burger Pool, primeiro rodízio de hambúrguer aqui do Rio Grande do Sul, hein? Hambúrguer feito na churrasqueira, mais de 40 sabores servido na mesa em formato de rodízio. Tu tem que conhecer, segue o pessoal do Rodízio Pool também, que é top demais. Eu tô falando, eu vou lá toda semana, lá tenho que me cuidar, senão eu vou engordar muito, porque é muito bom. E tu tá convidada para ir, tu e a família.
Boa, eu quero.
Temos também a RJ Dil Ferragens para Móveis. A RJ Dil tem milhares de produtos lá de ferragem para móveis. Léo, o que é ferragem para móveis? É puxador, dobradiça, roldana. E tem uma infinidade aí que eu não me lembro de tanta coisa que tem. Não dá para falar tudo aqui no nosso merchan aqui. Mas entra lá no site da RJ Dil que tu vai ver que tem milhares de produtos aí. Com certeza alguma coisa que tu está precisando tu vai encontrar lá. E temos aí também a Shima Fácil. A Shima Fácil aí, ó. Tradição feita para todos, por todos, né? Para todos e por todos. Aqui o Shima Fácil eu entreguei para Analise Severo aqui, esse aí é dela, ó, Rosinha. Adorei. Bonitinho. Agora vai poder cevar um mate de barbadas. Bota aqui, erva de um lado, água do outro. E em 10 segundos, 5 segundos, tá pronto o chimarrão. É barbada de fazer,
mas
né?
Amor.
E no site do Gauchão de Apartamento tem o kit exclusivo lá do Gauchão de Apartamento. Compra o teu também, Shima Fácil, vem o kit com o cevador, ali vem com o Shima Fácil e vem com uma espatulazinha para tu dar aquela ajeitadinha, assim, né? Para ficar bem lisinho o chimarrão em cima, bem ajeitadinho para não desmoronar. E esses são os nossos patrocinadores aí do Tamo Junto Podcast. Hoje eu tive a honra gigantesca de receber essa grande artista aqui, uma das maiores representantes da nossa música gaúcha aqui no estado do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul e fora do Brasil e no mundo inteiro, a Analise Severo. E eu pedi para ela pensar numa frase para as mulheres aqui, numa mensagem para as mulheres para a gente encerrar aqui. O que tu pode deixar de recado para as mulheres, Analise?
O que quero deixar o recado que é o seguinte. Só podia ser mulher, só não enxerga quem não quer. É só ligar o limpador de para-brisas para entender que a mãe da vida só podia ser mulher. Busque sobre elas. Busque sobre as mulheres, incentive essa mulherada, porque a gente anda de mãos dadas, sim, nos dando força umas para as outras, mas a gente precisa de grandes homens de mãos dadas conosco também, por que não, para seguir em frente aí na batalha. Obrigada, Léo. Tu
eu vou
é um
te dar
desses
a mão.
Grandes homens. Obrigada pelo carinho mais uma vez.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi uma honra imensa te receber aqui.
Obrigada.
É isso aí. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, o Tamo Junto. Toda semana um convidado aqui no estúdio comigo, batendo um papo e vocês curtindo, compartilhando, comentando aí de casa. Deixa o teu recado aí, deixa o teu like também para a gente manter esse programa. A gente tem aí o site Léo Gauchão de Apartamento.com.br, tem toda a agenda de shows lá, hein, do Gauchão. Quer saber se o gauchão de apartamento vai estar na tua cidade? Entra no site lá, tem os ingressos também à venda, tem camiseta exclusiva com os bordões, tem o kit Estima Fácil também para vender. Adquire o teu, que é top, isso é produto de gauchão de apartamento, mas gaúcho raiz também compra, hein? Tô sabendo, tô ligado. Feito Carreto, gauchada, até semana que vem. Tchau, tchau.